jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, ouvintes do nosso A Hora do Agronegócio, um bom dia, um extraordinário início de domingo aqui nesta manhã, e enquanto vamos nos preparando para a alegria dominical, nada como ouvir o nosso querido amigo Sérgio Reis cantando uma música maravilhosa chamada Filho Adotivo.
Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver.
Porteira aberta.
Amigas e amigos, temos um prazer imenso, uma grande honra de recebermos aqui o Francisco Matur, que é um expert, um especialista, um homem de uma história extraordinária no agronegócio brasileiro, com um conhecimento ímpar do ponto de vista do mundo das máquinas. As máquinas agrícolas que movimentam este agronegócio de crescimento espantoso na realidade brasileira. O Francisco, o Chiquinho, como carinhosamente nós o chamamos, ele é diretor da Câmara de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAC e vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Francisco, muito obrigado por estar aqui conosco numa Hora do Agronegócio.
Muito obrigado você, Tejão, pela oportunidade.
Chico, como é que está a situação das máquinas agrícolas no presente momento da realidade brasileira? Como é que estão as vendas, os negócios? O que é que está acontecendo neste instante no setor de máquinas agrícolas?
Tejão, na verdade o Brasil passa por um momento de queda nas suas vendas. Está longe ainda de ser uma crise, muito longe, mas é um ajuste. As pessoas estão inseguras para continuar investindo e investir em volumes e em coisas novas. Ele está tocando com o que tem, os bancos estão também mais restritivos no crédito. Isso coloca o agricultor um pouco na defensiva.
Você tem razão, Chico, eu tenho ouvido.
Longe de ser uma crise.
Você falou agora dos bancos, eu tenho ouvido muita reclamação de que a burocracia aumentou consideravelmente, isso é verdade?
Eu não diria que aumentou a burocracia, só aumentou, vamos dizer, estão passando por uma peneira mais fina, eles estão com muito mais cuidado na análise do crédito.
Sei.
Isso é um dever dos bancos, né? E é obrigação também de quem toma o crédito cumprir suas obrigações, pagar em dia.
Certo.
O banco está apenas refinando um pouco mais o crédito.
Certo.
Momentos de crise, os bancos fazem isso mesmo.
É verdade. E com relação às novas tecnologias, aquilo que já existe hoje no mundo das máquinas, a inteligência artificial, as novas técnicas, o que você vê, meu caro Francisco, como grande salto para o qual o produtor brasileiro tem que prestar muita atenção para continuar sendo competitivo nos próximos anos?
Tejão, ele tem mesmo que continuar adotando as novas tecnologias, máquinas com monitoramento por satélites, piloto automático, máquinas que operam sem o tratorista, sem o operador da colheitadeira, e adotar as novas tecnologias que estão disponíveis hoje para a agricultura em si, que é integração, lavoura, pecuária. Nós temos que introduzir essa terceira colheita no ano, que é uma colheita de boi.
É uma terceira colheita, né, Chico?
É uma terceira colheita, equivale a uma terceira safra na mesma área. Comprar terra continua sendo muito caro. Então nós temos que fazer as terras produzir. A exemplo disso, nós fizemos a semana passada um evento no oeste de São Paulo, onde predomina a pecuária, tem agricultor de pecuarista de renome que vem vindo para o sistema de integração.
Muito interessante, foi na fazenda do Viacava, não é isso?
Foi na fazenda do Carlos Viacava,
que isto.
É um pecuarista tradicional,
é.
Passou a integrar a lavoura na pecuária dele, ele tem ganhos extraordinários nos bezerros de desmama e ainda tem comida armazenada para eventualmente passar por veranicos que certamente virão para aquela região.
Francisco, me aproveito e pergunto, esta transformação para fazer integração lavoura-pecuária, ela exige, do ponto de vista do produtor, investimentos em máquinas? Como se faz isto?
Se ele vier da agricultura para o sistema integrado, ele tem equipamento.
Ah, já tem lá.
Já tem lá. Se ele vier da pecuária, ele vai ter que fazer investimentos em tratores, colheitadeiras, plantadeiras novas, pulverizadores autopropelidos, que não é usual do pecuarista.
Não.
Mas é usual do agricultor.
Exato.
Então, para nós, é uma grande surpresa o Oeste de São Paulo, que predomina pecuária, um pecuarista está vindo para o sistema. Eu te asseguro, Terjão e seus ouvintes, nós veremos o Oeste de São Paulo mudar o perfil.
Olha, Francisco...
Com certeza vai mudar o perfil.
É muito interessante. Nas nossas andanças pelo Brasil, é um conceito que ele já existe. Agora, ainda não o vejo muito, muito aplicado. Você acredita que nos próximos 5 anos isto vai ser praticamente uma unanimidade nacional?
Eu diria o seguinte, para chegar numa unanimidade é complicado, mas eu diria que ela vai avançar muito. É a terceira grande onda do agro brasileiro. E essa, como foi a primeira, o plantio direto. A segunda grande onda foi a segunda safra que o Brasil faz hoje. Só possível pelas tecnologias. E a terceira grande onda do agro brasileiro é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Essa não tem volta. Você pega todo o noroeste do Paraná hoje, são solos leves, desestruturados, com erosões. Já temos acima de 200 propriedades com adoção de 100% da tecnologia.
Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte deste bate-papo. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Neste sábado foi realizado um dos mais expressivos eventos do agribusiness brasileiro, o LID Agronegócio. Organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, o evento reúne protagonistas do ramo, o qual tem pagado as contas do país.
Esse 4º Fórum Nacional de Agronegócio foi muito importante, especialmente pelo momento do país, um momento crítico da vida econômica do país, eu diria também da vida institucional brasileira. Mas o setor do agro é talvez o único da economia que apresenta ainda fatores positivos e crescimento, estimado para este ano 2015.
As palavras do presidente do LID, João Dória, concordam com a visão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Para ele, ainda que a alta do dólar seja prejudicial em muitos aspectos, não há dúvidas de que o agronegócio sai ganhando.
Tenho a impressão de que o agronegócio tem revelado uma grande força e precisa de ter todo o apoio necessário para que continue produzindo os bons resultados que o Brasil tem alcançado nessa área. Nesse momento nós sabemos que talvez seja o setor da economia que efetivamente tem dado as respostas adequadas e tem permitido que haja um equilíbrio nas contas.
O ministro do STF também destaca a necessidade de defesa da segurança jurídica no ramo do agro. Gilmar Mendes acredita que a liberdade do empreendedorismo é decorrente desta garantia, além de certificar o direito de propriedade.
É fundamental que nós definamos essas relações. Eu chamei a atenção para essa questão dos quilombolas, para essa questão das terras indígenas, para essa definição de fronteiras entre estados que gera insegurança jurídica, não é? E é preciso que nós tenhamos a capacidade, eu chamava a atenção conversando com o presidente Capês, de que é possível que legislativo, e o próprio executivo articulem ações para solucionar conflitos que às vezes se eternizam. Então nós precisamos valorizar realmente a segurança jurídica como um valor fundamental do Estado de Direito.
A segurança jurídica em questões de propriedade é representada, por exemplo, pela PEC 71 de 2011. Conforme explica o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, ela já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a votação na Câmara dos Deputados.
O que dá, pelo menos, um pouco mais de alívio ao cidadão que está na sua propriedade rural há dezenas e centenas de anos e que, no entanto, por laudos falsos de antropólogos ali mantidos pela FUNAI, chegam ali e criam, tá certo, um clima de que como aquilo fosse terra anteriormente dos índios e com isso o cidadão perde toda a sua vida de trabalho até que veio de outras gerações. Como tal, nós deixamos bem claro que a partir de agora, qualquer laudo que venha ampliar a área de demarcação indígena, ela tem que ser paga pelo governo em dinheiro.
Para que esta articulação seja evitada, Ronaldo Caiado acredita que seja necessário mexer no bolso do governo. O líder do DEM no Senado garante que as intervenções vindas da FUNAI e do INCRA causam desestruturação do setor produtivo primário.
O Brasil hoje, o governo do PT, desrespeita a Constituição brasileira, porque nós temos exatamente a garantia de direito de propriedade. Mas ele usa organismos federais, órgãos do governo federal, como a FUNAI, como o INCRA, como também o Instituto Chico Mendes, tá certo? Como outras situações em que ele promove o desentendimento, a agressão, a invasão, e com isso ele vai se ocupando de todo o território nacional e expulsando o cidadão que produz e trabalha no país.
Para dar mais subsídios a esse produtor, em São Paulo, uma das principais ferramentas é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. O governador Geraldo Alckmin destaca como medida do FEAP a abertura do crédito de pequenos e médios agricultores e a modernização do Plano Safra.
Programa Pró-Trator, Pró-Implemento, Programa Integração Pecuária, Agricultura e Floresta, Seguro Rural, São Paulo tem um modelo de seguro rural para o pequeno e médio produtor, e especialmente crédito, né? É isso que nós temos defendido em nível de Brasil, é que o Plano Safra não devia ser anual, criando essa insegurança todo ano, mas ser plurianual, para o agricultor poder se programar, saber quanto ele vai poder ter crédito de bancos oficiais, quanto vai ter que ele próprio investir e quanto ele vai buscar no próprio setor privado para se financiar.
Alckmin também ressaltou que o câmbio tem sido um ótimo aliado do agronegócio. Por decorrência, o setor tem sido fundamental para assegurar o emprego em todo o país.
A Hora do Agronegócio, série de reportagens especiais. Cooperativismo. O Brasil que já temos.
No primeiro programa da série especial Cooperativismo, Brasil que já temos, vamos ter três entrevistas sensacionais e fundamentais, que é para a compreensão do cooperativismo na sua essência, aquele cooperativismo vital para o empreendedorismo do presente e para o futuro, não apenas do Brasil, mas de toda a humanidade. Vamos ouvir o querido ex-ministro Roberto Rodrigues, homem também do cooperativismo, já foi presidente da Aliança Internacional das Cooperativas. Vamos ouvir o Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. E vamos ouvir Osmar Serraglio, o presidente da FRENCOP, a Frente do Cooperativismo. Sensacionais textos, artigos, pensamentos a respeito do cooperativismo brasileiro.
Pessoas que se juntam para o Brasil acontecer, que se unem pela ajuda recíproca e ainda colaboram com o desenvolvimento de todo o país. No cooperativismo, cada colaborador é uma peça-chave, conforme define o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes.
A importância do cooperativismo no Brasil tem diversos focos de atenção. Eu acho que o que mais chama atenção é o foco social. O movimento cooperativista no Brasil, apesar de ser jovem comparado com outros países, ele já movimenta uma base de quase 12 milhões de pessoas.
Destes 12 milhões de cooperados, o ex-ministro e embaixador da ONU, Roberto Rodrigues, aposta no protagonismo das 1.200 cooperativas rurais.
A atividade agropecuária brasileira, hoje, o valor total dela, desse valor, 48% passa por cooperativas. Ou seja, os agricultores cooperativados do Brasil representam quase metade do PIB agrícola brasileiro. Então, um peso importantíssimo.
Esta importância está aliada a um total de 6.500 cooperativas que atingem 25% da população do país, segundo o diretor da OCB, Celso Regis.
E qualquer pessoa, então, hoje pode ser associado de uma cooperativa. Pontos de atendimento cooperativo, que é o PAC, né? Nós temos aproximadamente 5 mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil.
A cooperativa Aurora é prova disso. Ela funciona como uma central que possui outras 13 cooperativas filiais. Em 2015, juntas elas devem resultar em 14 bilhões de reais de arrecadação, de acordo com o diretor de agropecuária, Marcos Antônio Zordan.
Então nós envolvemos no Grupo Aurora, hoje, em torno de 100 mil famílias entre produtores e colaboradores. Nós ensinamos a eles que tudo o que for decidido em termos de produção, desde o investimento até a safra anual, deve ser sempre discutido com a esposa e os filhos.
Na prática, o cooperativismo influencia famílias como a do produtor rural Adejair Antônio, cooperado da Aurora há 15 anos em Chapecó, Santa Catarina.
E eu vejo o sistema cooperativo como uma extensão da nossa casa. Se o país adotasse o sistema das cooperativas, seria uma maravilha, né? Porque as coisas funcionariam, né? Na verdade, o sistema cooperativo é algo que funciona.
A Dejair e outros 50 milhões de brasileiros que estão ligados direta ou indiretamente ao cooperativismo também estão representados no Congresso. O deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, preside a Frente Parlamentar do Cooperativismo e explica o mais recente avanço em relação ao imposto de renda.
As cooperativas até hoje não conseguem, o governo não deixa abater os custos, paga sobre o total da receita tributária. Isso, então, aí você vê a força que da frente. A frente está lutando depois de anos. Nós conseguimos aprovar, mas ainda não está concluído, porque ainda depende de sanção da presidente.
O cooperativismo no Brasil está caminhando a largos passos. E no próximo episódio você vai conhecer o sistema das cooperativas de crédito. Não perca, domingo que vem, mais um capítulo da série Cooperativismo, o Brasil que já temos.
Em campo, produtores e seus desafios.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, decidiu melhorar as condições para o financiamento de máquinas agrícolas. O Programa de Sustentação do Investimento para Subsidiar Bens de Capital Rural destinado às micros, pequenas e médias empresas foi readaptado. A participação do BNDES subiu de 80% para 90% dos itens financiáveis, com custo de 7,5% ao ano até 31 de dezembro de 2015. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, Hiroyuki Sato, o PSI veio para facilitar a vida do produtor.
E através desse programa, realmente o Brasil passou a contar com uma linha de crédito para investimentos a juros comparáveis aos existentes no exterior, né, e no mercado financeiro internacional. Então, com isso, a nossa taxa de investimento, quer dizer, aquilo que o país investe em atividades produtivas, subiu.
Entretanto, na visão do diretor da ABIMAC, essa taxa hoje em dia está acabando. Isso porque o Tesouro não está conseguindo cobrir a diferença entre financiamento e juros.
A Selic, você sabe, a Selic está em 14,25. E 14,25 você não consegue financiar um investimento produtivo. Então alguém tem que pagar a diferença para que o tomador do financiamento possa ter juros, por exemplo, de 6% ao ano. Aí ele teria condições de pagar. Mas para isso é preciso que o Tesouro dê a diferença.
A Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAC estima queda de 20% na venda de maquinário esse ano em relação a 2014. Quem explica o motivo é o presidente da SMIA, Pedro Estevão Bastos.
E o principal motivo desse declínio é a crise de confiança. Ou seja, não há um problema de base de financeiro nessa queda de vendas, e sim uma crise de confiança que contaminou o campo. Nós precisamos mudar as expectativas do Brasil de forma geral para a indústria voltar, para o agricultor voltar a comprar da indústria.
Na opinião de Bastos, essa crise de confiança só deve passar à medida que a política do país se mostrar mais decisiva e a economia mais equilibrada. Apesar desses altos e baixos, o Brasil continua sendo o celeiro do mundo e o mercado de máquinas deve acompanhar a progressão da agricultura.
Participe do 12º Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio. Será um encontro inspirador para profissionais que participam ou querem participar da cadeia do agronegócio. O tema principal desta edição é: estratégias de marketing bem construídas superam grandes desafios. Será um encontro onde teremos diversos palestrantes que dividirão conhecimentos e cases incríveis. Para maiores informações, ligue 3812-7814 ou acesse 12º congresso abmra.org.br. Eu sou Ricardo Nicodemos, diretor administrativo e financeiro da ABMRA.
Mulheres dominam tudo e vão dominar cada vez mais o agronegócio também. Nesse sentido, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e o Grupo Alfa estão iniciando um estudo a respeito do papel da mulher no novo agronegócio brasileiro. Mas, enquanto o estudo apenas inicia aqui no Brasil, um evento realizado na semana passada contou com mulheres do mundo todo. Chama-se a Women Vendors Exhibition. Foi organizado pela Apex Brasil e pelo International Trade Center. 300 empresárias de 42 países, das quais 59 cafeicultoras. As rodadas de negócios geraram mais de US$20 milhões. Dentre isso, 3 milhões foram realizados por cafeicultoras e investidores, e mais 4 milhões em comida gourmet. As mulheres, utilizando seu talento e capacidade de foco, deram um show de marketing e inovação. No Brasil, na região do norte pioneiro do Paraná, existem cerca de 250 mulheres que produzem café. No Rio Grande do Sul, na Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a senhora Zênia, coordena um grupo de mais de 700 mulheres produtoras. E temos a Teca em São Paulo, Rondônia, ou seja, se as mulheres já mandam em tudo, agora irão com justiça comandar também o agronegócio, ou ao menos co-comandar ao lado dos homens. Será ótimo para o agronegócio brasileiro. A sensibilidade, intuição e sensitividade femininas serão de elevado valor para o país, onde agro-sociedade será cada vez mais o nome do novo agronegócio.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, voltamos com Francisco Matu. Ele é diretor da Câmara de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAC e vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Olha, Francisco, eu considero realmente que você nos pontua com marcos históricos importantíssimos, não é? O assunto do plantio direto, o assunto da segunda safra e agora da integração lavoura-pecuária-floresta. Com relação a esta integração, Francisco, em outras partes do mundo isso também ocorre ou isto é algo tropical e brasileiro?
Isso é tropical, isso é brasileiro, é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e a adoção dessa tecnologia exige alguma coisa a mais. Exige que o proprietário e os operadores de equipamento deixem de ser somente um operador de trator, um operador de colheitadeira. Ele passa a ser um funcionário polivalente.
É.
Ele terá que ser treinado para ter atividade o ano todo e desenvolver atividade o ano todo na propriedade. Essa tecnologia nossa é brasileira e perfeita também para o continente africano. Pode ser implantado lá.
Francisco Maturro, muito interessante, é um salto que, se nós imaginarmos daqui a 5, 6 anos, isto ser adotado em grande proporção, nós teremos uma independência maior do produtor, que ele ficará menos dependente de uma commodity só. Perfeito. Vai agregar valor, porque vai introduzir carne, não é? na propriedade agrícola. O agricultor, para fazer isso, também vai ter que dar um salto em conhecimento tecnológico e produtividade. Exato. E nós vamos ter, como você bem salienta, uma terceira safra no mesmo ano.
Terceira safra no mesmo ano. Em muitas regiões, Tejão, onde nós temos áreas degradadas com logística. Nós temos entre 40 e 50 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, com logística, onde tem capacidade de armazenamento, recepção, processamento de grãos, processamento de carne. Nós temos isso tudo no Brasil esparramado em área com logística. O Brasil não precisa construir estrada, não precisa derrubar uma árvore, porque são solos degradados, fazendas abertas há 150 anos, se degradaram. E isso pode ser recuperado, inclusive nas questões ambientais, porque cumpre todas as regras, todas as normas.
Olha, muito, muito interessante este fato adicional que você pontua, áreas que têm logística instalada. Meu caro Francisco, para nós terminarmos aqui este nosso bate-papo, que é um prazer gigantesco, ele seria longo. Obrigado. Se não fosse a limitação da própria mídia em si. Qual é que recado, com tudo isso de aspectos positivos que o agronegócio brasileiro constrói e pode construir ainda mais com essa sua lembrança da integração lavoura-pecuária-floresta, que recado você, como dirigente, vice-presidente da BAG, homem da ABIMAC, se você tivesse que deixar aqui um recado para o governo brasileiro, qual seria neste momento, meu caro Chiquinho Maturro?
Olha, Tejão, meu recado é tão simples. Uma tecnologia como essa traz renda, melhora violentamente o IDH de cada região onde ele se instala, gera renda, melhora o comércio, melhora o emprego na indústria, melhora o emprego no campo. E o governo, basta que nos deixe trabalhar e nos apoie, nós tocamos em frente.
Falou
e
bem.
Um pouco de adoção de políticas públicas para o sistema, políticas adequadas.
Falou bem, na verdade é dar liberdade para o setor positivo e empreendedor atuar. E a turma nossa, nossos amigos das máquinas agrícolas, poderiam esperar o quê para esta safra e para 2016? Que perspectivas para os nossos amigos de máquinas
agrícolas?
Safra
nós não teremos problema, o Brasil continua produzindo, continua forte no agro, o câmbio tem favorecido os ganhos do produtor, as commodities estão muito baixas, mas o câmbio corrigiu isso. O Brasil continua crescendo esse ano na produção e continua crescendo no próximo. Não tenho a menor dúvida. E no segundo momento vem novamente a confiança e o investimento em máquinas e equipamentos e tecnologia. E vamos em frente.
Francisco, agradeço muito o seu tempo, a sua memória e sua contribuição histórica e agora é muito pontual e interessantíssima dessa visão da terceira safra, que é uma visão muito rica, que vejo pouco aproveitada e que é um fenomenal. Parabéns pela sua governança, liderança no nosso setor. Te agradeço muito e desejo a você um ótimo futuro em tudo que você ainda poderá nos ajudar aí pela frente. Muito obrigado, Chiquinho.
Muito obrigado você pela atenção, obrigado aos ouvintes.
Amigas e amigos, chegamos ao final deste A Hora do Agronegócio, neste domingo, nesta manhã, e precisamos aqui, enquanto vamos escutando suavemente na voz do Sérgio Reis a letra genial de Filho Adotivo, agradecer a produção de Mariana Grilli e a sonoplastia do espetacular Reginaldo Lopes.
Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham.